A Igreja Remanescente. Capítulo 5. A Igreja não é Babilônia. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes deem toda a consideração, pois em nome de Jesus desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, poderei saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de apresentar-se e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. E estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Uma obra de engano. Ver-se-á que estes que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar sua atitude e os põem numa moldura de falsidade, para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Dão falsa interpretação e aplicam mal o que Deus deu à igreja para advertir, aconselhar, reprovar, confortar e animar os que constituirão o povo remanescente de Deus. Os que acolhem os testemunhos como a mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados, mas os que os fragmentam simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal, para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. Pretender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja Babilônia é fazer a mesma declaração que faz Satanás, que é um acusador dos irmãos acusando-os dia e noite perante Deus. Por esse mau emprego dos testemunhos, almas são levadas à perplexidade, porque não podem compreender a relação dos testemunhos para com a atitude assumida pelos que se acham no erro, pois Deus deseja que os testemunhos estejam sempre emoldurados na verdade. Os que advogam o erro dirão: O Senhor diz, quando o Senhor não falou. Testificam em favor da falsidade e não da verdade. Se os que têm proclamado a mensagem de que a igreja é Babilônia tivessem empregado o dinheiro gasto na publicação e circulação desse erro, em edificar em vez de demolir, teriam tornado evidente serem eles o povo que Deus está guiando. Há uma grande obra a ser feita no mundo, uma grande obra a ser feita nos campos estrangeiros. Têm de ser estabelecidas escolas para que a mocidade, as crianças e os de idade madura possam ser educados o mais rápido possível para entrar nos campos missionários. Há necessidade não só de ministros para campos estrangeiros, mas de sábios, judiciosos obreiros de todas as espécies. De todas as partes do mundo soa o clamor macedônico: passa e ajuda-nos. Recaindo sobre nós, como recai, toda a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, grande é a necessidade de homens e recursos. E Satanás opera de todos os modos concebíveis para deter os meios e impedir os homens de se empenharem na obra que deveriam estar a fazer. O dinheiro que deveria ser empregado em fazer a boa obra de construir casas de adoração e estabelecer escolas com o fim de educar obreiros para o campo missionário, preparar moços e moças, habilitando-os a sair e trabalhar pacientemente, inteligentemente e com toda perseverança, a fim de que sejam agentes por meio dos quais possa ser preparado um povo que subsista no grande dia de Deus. Esse dinheiro é desviado de seu curso de utilidade e bênção para um curso de dano e maldição. O grande dia de Deus está prestes a nos sobrevir e se apressa muito. E há uma grande obra a fazer e esta deve ser feita com rapidez. Mas vemos que, em meio ao trabalho que deve ser feito, há os que, professando crer na verdade presente, não sabem como gastar os meios que lhes são confiados. E devido à falta de um coração manso e humilde, não veem quão grande é a obra a fazer. Todos os que aprendem de Jesus serão cooperadores de Deus, mas os que saem a proclamar erros, despendendo tempo e dinheiro num trabalho vão, colocam sobre os verdadeiros obreiros que estão em novos campos crescente responsabilidade. Pois em vez de dedicarem seu tempo a advogar a verdade, são obrigados a anular a obra daqueles que estão proclamando falsidades e pretendendo ter a mensagem do céu. Se os que têm feito esta espécie de trabalho tivessem sentido a necessidade de atender à oração que Cristo fez a seu Pai, justamente antes de sua crucifixão, que os discípulos de Cristo fossem um como Ele e o Pai eram um, não estariam desperdiçando os meios que lhes foram confiados e que são tão necessários ao avanço da verdade. Não estariam gastando precioso tempo e habilidade na disseminação do erro, necessitando assim de que o tempo do obreiro seja dedicado à anulação e extinção de sua influência. Trabalho dessa espécie não tem a inspiração de cima, mas de baixo. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão e em tormentos jazereis. A mensagem dada por aqueles que proclamam que a igreja é Babilônia tem dado a impressão de que Deus não tem uma igreja na terra. Uma igreja viva. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no meio do campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na parábola do trigo e do joio, vemos a razão de o joio não ser arrancado. Era para que o trigo não fosse desarraigado também com o joio. A opinião e o juízo humanos ocasionariam graves erros. Mas para que não se cometesse um erro e uma simples haste de trigo fosse desarraigada, diz o mestre: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então os anjos arrancarão o joio que será destinado à destruição. Conquanto em nossas igrejas, que pretendem crer em verdades avançadas, haja pessoas em faltas e erros como o joio em meio do trigo, Deus é longânimo e paciente. Ele reprova e adverte o errante, mas não destrói os que são vagarosos em aprender a lição que lhes quer ensinar. Ele não desarraiga o joio do meio do trigo. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa. Quando o trigo chegar ao seu completo desenvolvimento, e pelo caráter que apresentar quando amadurecido, ele se distinguirá perfeitamente do joio. A Igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua Igreja por causa de sua imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento. Os quais desejam purificar a Igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na Igreja. Não devem os membros da Igreja tomar alguma resolução espasmódica, zelosa, precipitada, ao excluir os que eles porventura considerem de caráter defeituoso. O joio aparecerá entre o trigo, mas causaria maior dano extirpá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a Igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da Igreja. Uma influência opera a favor da purificação da Igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Jesus sabia que Judas tinha defeitos de caráter, mas não obstante, ele o aceitou como discípulo e proporcionou-lhes os mesmos privilégios e oportunidades que proporcionara aos outros que escolhera. Judas ficou sem desculpa para o mal que depois seguiu. Ele poderia ter se tornado um agente da palavra, como foram depois Pedro, Tiago e João e os outros discípulos. Jesus ministrou preciosas lições de instrução, de modo que os que com ele se associavam poderiam ter se convertido, não tendo necessidade de apegar-se aos defeitos que lhes manchavam o caráter.